Então, semana passada nós tínhamos parado aqui quando o Moshe saiu para ajudar os seus irmãos. E aí ele viu um homem egípcio que estava perseguindo e ferindo um homem hebreu dos seus irmãos. Aí ele olhou para cá, olhou para lá, viu que não tinha nenhum egípcio de olho no que ele vai fazer agora. Ele entendeu toda a história e ele matou esse egípcio com palavras. E enterrou esse sujeito, escondeu esse sujeito na areia para ninguém ver o que aconteceu. Aí no segundo dia, quer dizer, no dia seguinte, o Moshe sai de novo e vê que tem dois sujeitos que estão brigando. E por incrível que pareça, esses dois sujeitos, um deles era o mesmo de ontem. Ou seja, o Datan, que estava ontem sendo perseguido pelo egípcio, que tinha entrado na casa e se deitado com a mulher dele, e que estava ontem perseguindo ele, e que o Moshe salvou ele das mãos desse egípcio, hoje esse Datan está brigando com seu irmão Aviram. Por quê? Então um dos Midrashim fala que a briga era justamente por conta do ocorrido ontem, porque a esposa do Datan quer se divorciar, o Datan quer se divorciar dela, a esposa do Datan não quer se divorciar, e ela então foge para casa do seu cunhado, do irmão do Datan, o Aviram, e aí vira uma briga entre os dois. Divorcia ou não divorcia, começou a virar a briga. E a briga chegou a um ponto tal que quando o Moshe sai à rua, sai lá para as obras e para ver como estão os seus irmãos, ele vê que o Datan está levantando a sua mão contra o Aviram. E aí ele então diz para o perverso, Lama taker echa, por que você quer bater no seu irmão? E a resposta é uma resposta absurda. Ele diz, quem é que te colocou como um homem, um ministro e um juiz sobre nós? Será que você está querendo me matar? Assim como você matou o egípcio ontem? E aí o Moshe fica com medo e diz, a coisa está sabida. Então, esse Datan e Aviram, esses dois irmãos, são dois sujeitos que ainda vão dar muito trabalho pela frente. Essa é só a primeira vez que eles aparecem. E eles ainda vão aparecer várias vezes ao longo do caminho de Moshe. Primeiro que aqui nós vemos algo que é típico. Infelizmente acontece muitas vezes. Você, Datan e Aviram, estão brigando. Vocês são inimigos. Só que em seguida eles vão e delatam o Moshe ao faraó. Peraí, vocês não estavam brigados? O que vocês estão fazendo juntos na frente do faraó? Contando para o faraó quem é Moshe e o que vocês sabem a respeito dele. E que ele na verdade é judeu e foi adotado pela filha do faraó. E que ontem ele matou um egípcio. Vocês não eram inimigos? Mas aqui nós vemos mais uma vez dois inimigos que viram amigos ou se unem para sair contra alguém que está incomodando ambos. Esse alguém que está incomodando é Moshe. E a reclamação de Datan e Aviram quanto a Moshe é que você, Moshe, está, usa aqui a linguagem, sar veshofet. Sar, que é ministro, na realidade vem da linguagem de srará. Srará significa um alto cargo, você está querendo ficar acima de nós. E isso incomoda Datan e Aviram ao longo de toda a história deles. Por que Moshe é o chefe? Por que que Moshe está acima de nós? Então, nesse momento, eles até se unem para ir contra isso que o Moshe está sobre nós. E eles vão fazer mais muitas encrencas por conta disso, até que, finalmente, eles vão morrer. Mas isso vai levar muito tempo ainda, tem muita história pelo caminho ainda, eles arrumando encrenca com Moshe. O interessante também é que esse Datan e Aviram tem dois lados. Eu não sei se eu cheguei a mencionar semana passada, mas eles têm dois lados. Quando chega a hora da saída do Egito, o Datan e Aviram não saíram junto com todo mundo. E aqui nós vemos provavelmente mais um. Mais uma vez, a mesma conduta. Nós não vamos aceitar esta liderança. Moshe está querendo levar todo mundo. Eles não querem aceitar essa liderança do Moshe de novo, na hora de sair do Egito. O Moshe é o líder, Moshe está ordenando a nossa saída, Moshe está coordenando a nossa saída. Não queremos. Com você, não. E eles acabam ficando no Egito. Como? Sim, eles eram judeus. Eles eram filhos da família de Reuven. Eles eram bisnetos do Reuven. Eles eram da família do Reuven. Então, eles sim queriam sair, teoricamente, do Egito, mas no último momento eles falam, não, não vamos. E eles ficam no Egito. Depois que todo mundo sai, e depois que o povo está caminhando pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, o faraó diz para Datan e Aviram, que ficaram no Egito, pelo jeito a tua turma lá se perdeu. Eles estão perdidos no deserto. E aí que o faraó sai para perseguir os judeus. E nesse momento Datan e Aviram se arrependem de não terem saído do Egito. E eles resolvem, nós vamos sim embora. Eles vão embora. Enquanto que o faraó, ou melhor, os egípcios, de uma forma geral, todos os soldados são afogados no Mar Vermelho que se fecha em cima deles, o Datan e Aviram tem uma abertura do mar para eles atravessarem sozinhos. Então você vê aqui um paradoxo muito grande. Quer dizer, da mesma forma que o nosso povo inteiro teve a abertura do mar para atravessar, Datan e Aviram, dois caras, têm uma abertura especial para eles passarem o mar. Então é uma coisa muito louca isso, porque você está falando de Datan e Aviram, que delatam Moshe, causam problema para o Moshe, embora depois nós vamos ver que tudo tem o seu lado positivo, mas fato é, delatam o Moshe, eles querem acabar com o Moshe. Na hora de sair do Egito, eles não saem junto com todo mundo. E finalmente, quando chega a hora da travessia do mar, e todo mundo já passou, já está se fechando o mar em cima dos egípcios, Deus faz uma abertura do mar especial para esses dois caras. Aí você fala, peraí, eu não estou entendendo. Se eles são perversos, se eles são malvados, se eles querem o mal do Moshe, eles vão aprontar um monte lá na frente no deserto. Como é que eles merecem uma abertura do mar só para eles? Como? Ah. Muito bem. Então, primeira coisa, já tem uma certa tchuvá no fato deles não queriam sair do Egito e de repente eles falam não. Sabe uma coisa? Vamos sim. Então já tem uma certa tchuvá nisso. Então, por que sim eles mereceram isso?
Eles são parentes de
Reuven. Não.
Eles não são da família de quem?
De Reuven, não de Yehuda. Sim. O que acontece é o seguinte. Na realidade, tem várias respostas para isso. E talvez a gente pode abordar melhor quando a gente sair do Egito e atravessar o mar. Mas uma das respostas que traz o Maharil Diskin sobre isso é que Datan e Aviram faziam parte dos policiais que tinham no Egito. No Egito, o funcionamento, a gente viu até, o funcionamento era que tinham X de operários, responsável por esses operários judeus. Tinha um judeu como responsável, que era chamado de policial, o que no Holocausto chamava de capo. E acima de X policiais, tinha um egípcio que era responsável. Agora, o egípcio tinha que exigir uma cota. Era uma cota de trabalho que o faraó exigiu, e cada grupo tinha que fazer aquela cota. Se não faziam a cota, os egípcios responsáveis cobravam isso dos policiais judeus. E os policiais judeus, por sua vez, tinham que cobrar dos seus operários. O que acontece é que muitos destes policiais não queriam cobrar dos seus operários. Eles sabiam que era difícil, estavam vendo que o negócio é impossível. Então, eu não vou bater mais neles, eu não vou causar com que eles sofram mais, não dá, eles não conseguem mais. O que acontecia? O responsável egípcio espancava esse policial. Os teus operários não estão dando a cota para mim, então você vai apanhar. Esses policiais que apanharam, ou seja, eles foram oprimidos para não oprimir os operários que estavam abaixo deles, são pessoas especiais. Por pior que fossem, em outras áreas, o fato de uma pessoa estar disposta a apanhar para não oprimir uma outra pessoa demonstra que alguma coisa ele tem de bom, e de muito bom. Esse era o caso de Datan e Aviram. Datan e Aviram apanharam muito para não oprimir os operários que estavam abaixo deles. Então, por mais que eles delataram Moshe, que é algo gravíssimo, por mais que eles no momento X não quiseram sair do Egito, Deus ainda teve uma compaixão especial por eles, porque vocês são pessoas que, apesar de fazerem um monte de besteira, vocês apanharam para não oprimir os que estavam abaixo. Então vocês têm uma coisa muito valiosa, ao ponto tal que eles vão merecer a abertura do mar especial só para eles. Depois vão aprontar mais um monte? Tá bom, aí já vai ter que pagar por isso, já tem um limite também. Agora, Sim. Não dá para se comparar uma coisa com a outra. Simão e Levi, que não era só o Simão e Levi, todos os irmãos, de uma forma geral, quando estavam cobrando do Yosef, não era uma delação à toa. Eles estavam vendo que Yosef estava tendo um comportamento estranho com eles, eles estavam vendo que ele estava queridinho do pai, eles estavam vendo um monte de coisas acontecendo. Diferente de Moshe, que veio lá ajudar eles, veio salvar a vida do cara, e de repente ele se vira e fala, vou te delatar, é bem diferente. Aí o Moshe diz, Ahenodah Hadavar, agora a coisa está sabida. E nós mencionamos semana passada, a coisa está sabida, quer dizer, número um, fui descoberto, quer dizer, tem gente que está sabendo e vai me delatar do que eu matei ontem o egípcio. Isso não vai dar muito certo. Em segundo lugar, o Midrash comenta e diz que Moshe diz, eu estava com uma dúvida cruel e agora está tudo mais claro. Até o Rashi traz aqui. O Rashi fala que ele tinha a dúvida, o que foi que essa turma fez? O que foi que meus irmãos fizeram para merecer um trabalho tão terrível que eles estão tendo? Eu não estava entendendo. Por quê? No que eles estão tão piores que eles estão apanhando desse jeito? Mas agora ficou claro. Quando ele viu que tem pessoas que estão dispostas a delatar algo que ele fez ontem. O Hafetz Chaim comenta a respeito desse Midrash. Ele diz algo muito forte. Ele diz, olha, se nós fôssemos analisar o que estava acontecendo com os judeus no Egito. O Midrash fala que as pessoas estavam fazendo idolatria. O Midrash fala que os judeus chegaram a um nível ético baixo, a um nível de impureza tal que estão quase no fundo do poço. Então não é necessário uma lupa para poder encontrar o que eles fizeram de errado, o que não estava bom para eles estarem nesse estado. Mas o Midrash diz que Moshe não estava entendendo. Estava difícil de entender, mas espera, você precisa de uma lupa para ver que tem um monte de coisas erradas? O que você não está entendendo? E o Moshe chegou à conclusão que, agora eu achei o problema. O fato de dois caras irem fofocar para o faraó sobre mim, esclarece tudo. Diz o Hafetz Chaim que daqui você aprende que a pessoa pode ter um pacote de pecados, um monte de coisas erradas. O catalisador que vai trazer uma punição tão grave, tão forte, é a fofoca. O Rav Chaim traz um Zohar. Zohar, livro básico da Kabbalah. O Zohar diz que falar mal de uma pessoa é algo que instiga Deus contra a própria pessoa. Por quê? porque, digamos o seguinte, todas as coisas que a pessoa eventualmente faz de errado, Deus pode meio que ir deixando, talvez a pessoa vai fazer tshuva, vamos dar uma chance, vamos ver. Não é que Deus abre mão dos pecados e faz de conta que não viu. Ele está vendo o que está acontecendo, mas vamos tentar levar isso, vamos tentar ver, quem sabe, vamos trazer um sinal para a pessoa, para ver se ela se toca, que ela tem que parar de fazer isso, ela deve fazer aquilo, vamos ver, quem sabe. De uma forma geral, tudo Deus vai levando. Mas, se a pessoa, de repente, fica olhando para o lado negativo das demais pessoas, e o enfoque da pessoa é o lado negativo das outras pessoas, então Deus fala, peraí, eu estava tentando olhar o seu lado positivo, eu estava tentando deixar o lado negativo, vamos deixar, vamos ver o que acontece. Mas se a própria pessoa fica olhando o lado negativo das outras pessoas e comentando o lado negativo das outras pessoas, então Deus fala para essa pessoa, escuta, eu vou usar a mesma medida que você. Se você dá tanta importância assim para o lado negativo, eu também vou dar. E aí, de repente, vem à tona tudo. Então, por isso, o Hafetz Chaim diz que é aí que mora o perigo que tem o falar mal das outras pessoas. Falar mal mesmo que verdade. Não estou falando de mentira. Mentir é outra história. Estou falando falar mal da verdade. Pelo fato da pessoa dar um enfoque grande ao lado negativo, isso pode causar com que Deus dê um enfoque maior ao lado negativo. E por isso que Moshe, então, aqui está declarando e dizendo que eu não estava entendendo o que está acontecendo. Tudo bem, eles têm erros, eles têm falhas, mas são seres humanos e tal, mas para sofrer desse jeito? Quando ele vê que dois caras viram ele salvar ontem um deles, eles próprios, e agora ele vai lá delatar ele, fofocar sobre ele, Moshe fala, ah, agora eu já estou entendendo. Se as pessoas estão nesse nível de enxergar o lado negativo das outras pessoas, então Deus também está olhando o lado negativo, e aí está todo mundo frito. Fala. É, isso que o Zohar fala. O que quer dizer depois? Entendi, ninguém percebeu nada. O Zohar faz parte da Torá oral. Sim? Porque a Torá oral tem vários ramos. Tem a parte de leis, tem a parte das histórias e tem a parte da Kabbalah. Cada uma tem outro livro. Não. Não. Sim. O Zohar, na verdade, é, se você quer considerar assim, usar um título talvez, seria o Talmud da Kabbalah. Ele é paralelo, quer dizer, ele veio junto, transmitido de boca a boca, e na mesma época que foi compilado o Talmud, para não se esquecer, foi compilado o Zohar. Para Rabi Shimon Bar Yochai, da época do Talmud.
Ao próprio constrangimento e humilhação também, né?
pessoa está fazendo uma coisa errada, porque não chamar a atenção dela no meio de todo mundo e não constrangê-la, é o mesmo princípio que quando você fala mal de uma pessoa. Porque quando você fala mal de uma pessoa, você está falando com o outro. Mas se outro pode a eterna, você está falando na frente, né? Mesmo que você fala com o cara, você fala com o outro continua, segue. Queira ou queira alguma hora atinge aquela pessoa que não está nem sabendo. Isso é um assunto muito sério.
Sim, isso é verdade. Isso é verdade, mas saiba você que Lashon Hará, falar mal de uma pessoa, não é só nas costas. E não é só na frente. Ainda tem uma coisa maior do que isso. Falar mal de si mesmo também é proibido. Chegar para uma pessoa, um colega, e falar mal de si mesmo, também é proibido.
Eu ia falar agora que fui que trouxe a internet ruim, tava ótimo, mas cheguei, a internet ficou ruim de um
pedaço. Não, então você não tava antes, você não sabe, já tava ruim antes. Então, a pessoa, por exemplo, fala sobre si. Eu sou feio, por exemplo. Peraí, quem te deu essa aparência foi Deus. Se você fala que você é feio sobre si próprio, você está, no final das contas, falando mal de Deus. Eu sou burro. Como que você é burro? Deus te deu essa inteligência, você agora está negando isso que Deus te deu. Então, com certeza, tem tudo a ver com isso que você está menosprezando Deus quando fala mal de si próprio. Fora que também você deixa de acreditar em si próprio também, deixa de acreditar que você é capaz de alguma coisa, isso também é algo super negativo. Mas aí que tá. O que significa dizer eu sou azarado? Significa que eu não estou acreditando naquele momento que isso que aconteceu comigo deveria ter acontecido comigo. Então, mais uma vez, voltamos ao mesmo ponto. Se Deus fez isso comigo, se Deus me direcionou para isso, significa que eu tinha que passar por isso. Então eu não sou azarado, eu sou sortudo, que eu estou passando pelo que Deus quer que eu passe. Pode ser que eu não gosto disso. Pode ser que eu não fiquei satisfeito em passar por isso. Mas deveria sim ficar satisfeito. Porque se é isso que Deus me reservou, deve ter algum motivo para isso. Bom, a Torá aqui continua e diz que o Moshe foi delatado. Ele foi delatado e acabou tendo que fugir. E o Moshe foge. E a Torá aqui dá um salto. Porque afinal de contas nós estamos falando aqui sobre a escravidão e o êxodo. Então a Torá agora dá um salto. E a Torá fala que ele foi para Midian, que é um país. Vayeshev al Habe'er, e lá ele se sentou e ficou próximo do poço. Só que aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho. Porque nós estamos dando um salto de quase 60 anos. Aconteceu muita coisa no meio do caminho, provavelmente. E o Midrash traz alguma coisa para nós termos uma ideia do que se passa nesse meio tempo. Então, primeiro nós já mencionamos que Deus afastou Moshe do Egito por esse tempo. E tem vários motivos. Primeiro lugar, do jeito que a situação está do povo, não vai ser legal Moshe ficar assistindo esse tipo de briguinhas e outras coisas desagradáveis. E vendo que as pessoas estão descendo o nível, e quando chegar o momento de sair do Egito, ele vai estar meio desacreditado. Melhor coisa Deus pensa é deixar ele longe, deixar ele assistir coisas que acontecem em outros lugares, para quando ele voltar, ele falar, puxa, aqui até que as coisas estão melhores. Como? O Bilam, sim, o Bilam era de Midian, você tem toda a razão. Isso é bem depois. A gente está antes. Isso é depois que saíram do Egito. Já lá pra frente. 40 anos depois de sair do Egito, praticamente. Agora vão se passar 60 anos. Isso. Tá na moda agora, delação premiada. Aqui não era premiada. Aqui ainda falta. Moshe tem 20 anos, eles vão sair quando tiver 80, quer dizer, faltam 60 anos. Quando ele saiu aqui para ver o que estava acontecendo e matou o egípcio e tal, ele tinha 20 anos. Um outro motivo para ele se distanciar é justamente para o Moshe tem que criar mais experiência. Afinal de contas, Deus vai nomear ele, para liderar o povo na saída do Egito. E não é fácil, porque nós estamos falando de um povo escravo que está saindo da escravidão para a liberdade, receber a Torá, se preparar para poder entrar na terra de Israel. Eles precisam mudar totalmente a cultura deles, a forma de reação deles, e não é uma coisa fácil. São pessoas doídas, pessoas sofridas, pessoas que passaram por campos de concentração. Não é uma coisa fácil. Então Moshe vai ter uma tarefa muito difícil, ele precisa estar muito bem preparado. Já começou a ser preparado o fato dele crescer no palácio real egípcio. Ele já não tem uma cabeça de escravo, ele tem uma cabeça de realeza. Então ele já enxerga as coisas de uma outra forma. Mas ainda não é suficiente, você precisa ter mais experiência no negócio. O que acontece? Nessa época, tinham dois países próximos do Egito, que se chamavam Cush e Aram. Kush hoje em dia é Etiópia. Eu não sei se na época era no mesmo lugar ou não. E Aram é a terra dos arameus. Esses dois países, essas duas nações, estavam dominadas pelo rei de Kush. O rei da Etiópia, digamos, se é que é o mesmo lugar. Só que os arameus se rebelaram em um dado momento contra esse rei. Então o rei de Kush juntou um exército e foi lá conter a bagunça. E foi dominar novamente esse povo de Aram, os arameus. Como o rei ia sair da cidade, da capital, para a guerra, ele precisava deixar alguém no seu lugar. Alguém que gerenciasse e governasse enquanto ele não está, enquanto ele está em guerra. Quem ele nomeou? Ele nomeou aquele conselheiro do faraó que havia fugido do Egito. Quando o Moshe soube que esse conselheiro queria matar ele quando ele era pequeno. E esse conselheiro chamava-se Bilam. Esse conselheiro, junto com seus dois filhos, foram nomeados pelo rei de Kush. Você cuida aqui do pedaço por enquanto. E nós vamos para a batalha. Então o rei sai com todo o seu exército e fica na cidade Bilam comandando e governando. Aí o Bilam, traidor, vira para o pessoal da cidade e fala: escuta, gente, nós estamos aqui, é tudo nosso. Vocês querem, vamos nos rebelar contra esse rei de Kush? Esse rei de Kush era chamado Kikanos. Então, Bilam fala: vamos nos rebelar contra o Kikanos? Nós ficamos aqui, vamos cercar a cidade e não deixar ele voltar. E pronto. Eu domino aqui e nós vamos viver livres dele. E o pessoal gostou da ideia. Então Bilam tinha poderes também, ele era um mago, e por intermédio desses poderes e também construções, ele cercou a cidade. Como que ele cercou? Ele de dois lados da cidade fez um muro muito alto, de um terceiro lado eles fizeram um fosso e trouxeram rios para encher esse fosso d'água. E num quarto lado, ele trouxe um monte de cobras e colocou lá naquele lado cheio de cobras para não permitir a entrada de ninguém. E o rei Kikanos foi para a guerra. Quando ele está voltando da guerra, ele chega perto da cidade e vê, já de longe, tem muros altos. Poxa, o pessoal ficou com medo de ser atacado. E o pessoal se protegeu na cidade. Fizeram bem. Quando chegaram próximo desses muros, ele vê que os portões estão fechados. Aí começa uma batalha entre as pessoas de dentro da cidade que estão lá em cima do muro vendo o Kikanos chegando com o seu exército. E eles começam a atacar as pessoas que estão aqui embaixo e matam várias das pessoas do exército do Kikanos. Mais especificamente, mataram 50 pessoas, 50 soldados do Kikanos. Aí o Kikanos, então, no outro dia, tenta ir pelo lado que tem o fosso. Só que as pessoas se afogam lá. Então ele resolve montar jangadas. Nós vamos atravessar com jangadas. Então Kikanos constrói jangadas e eles começam a travessia. Só que o Bilam estava preparado para isso. E tinham comportas. E ele abriu essas comportas e de repente as águas invadiram mais ainda o fosso e mataram mais 170 pessoas. Não está escrito quanto foi o número. Matou mais dezenas de soldados. Aí ele então tenta pelo quarto lado, o único lado que sobrou. Só que lá 170 pessoas são mortas pelas cobras. Então Kikanos vê que, pelo jeito, não tem o que fazer. Então, a única coisa que nós podemos fazer é ficar aqui. Mas nós vamos sitiar a cidade, para se em algum momento abrirem a cidade, nós podermos invadir e não deixar ninguém fugir. E assim eles ficam morando durante 9 anos em torno dessa cidade, em torno da capital. E é justamente nesta época que Moshe é delatado no Egito e ele foge. Ele foge e chega em Cush. E aí ele vê lá que está todo esse pessoal acampado em volta da cidade, uma coisa estranha que está acontecendo exatamente por aqui. E o pessoal explica para ele e acabam gostando muito dele. E o Kikanos acaba nomeando o Moshe seu conselheiro. Então Moshe fica lá acampado junto com eles. Depois de 9 anos que eles estão sitiando a cidade com o Bilam lá dentro, o rei Kikanos fica doente. E depois de 7 dias doente, ele morre. Enterraram ele e fizeram uma lápide contando todas as batalhas dele, toda a glória dele. E as pessoas que estavam junto, acampadas ali em volta, ficam agora com medo. O que vai ser? Nós não temos nenhum chefe. Se dentro da cidade o Bilam descobrir que nós não temos mais chefe, ele vai sair da cidade e acabar com a gente. Então eles começam a procurar quem aqui entre nós pode virar o nosso rei. E eles gostam tanto do Moshe, é um bom conselheiro, que eles acabam nomeando o Moshe o seu rei. E Moshe nesse momento então tem o primeiro grande momento da sua vida, ele vira rei. Sim. A princípio, sim. Aí cada um traz então um presente para o Moshe, já que ele é nomeado rei. Cada um traz um presente para ele. De novo, então Moshe traz presentes. Melhorou? Então vamos tentar. Agora está para ouvir? Então Moshe era bem no... O Moshe recebe presentes. Ele foi nomeado rei, então todo mundo traz algum presente para ele. Presente de ouro, presente de prata. Isso foi no ano 157 que eles desceram para o Egito. Eles ficaram 210 anos no Egito, nós estamos no 157 dos 210. Aí passam 7 dias de quando Moshe foi nomeado rei deles. E aí eles chegam para o Moshe e falam: nosso rei, o senhor precisa dar para nós uma ideia, vossa majestade. Nós estamos aqui já 9 anos acampados fora da cidade. Nossas famílias estão lá dentro. Nossas esposas, nossos filhos, estão todos lá dentro. E nós não conseguimos entrar nessa cidade. Você precisa dar um jeito da gente voltar para a nossa cidade. Então Moshe fala: olha, no passado o Kikanos já tentou e não conseguiu. Então, eu tenho uma ideia, mas vocês têm que se comprometer todos a me obedecer. Se alguém não obedecer, vai ser morto. Tem que todo mundo me obedecer para a coisa funcionar. E aí todo mundo assume que vai sim obedecer ao Moshe. E o Moshe fala para eles que eles devem todos, irem para a floresta. E cada um deve arrumar uma pequena cegonha. Uma pequena cegonha. Cegonha. Pássaro, ave. E assim, todo mundo saiu para procurar cegonhas pequenas. E assim, voltaram todos, depois de alguns dias, estavam todos com cegonhas. E o Moshe então falou: agora vocês devem treinar estas cegonhas a voarem e a pularem em cima das coisas muito rápido. E aí, vamos esperar eles crescerem um pouco. E vocês vão treinar elas. E assim cada um pegou a sua cegonha e treinou a sua cegonha segundo as diretrizes de Moshe. Quando finalmente já estavam as cegonhas grandes, o Moshe mandou deixar essa cegonha sem comida 3 dias. E aí se juntaram todos, cada um subiu e montou no seu cavalo, armados, e cada um com a sua cegonha na sua mão. E aí todo mundo foi para o lado da cidade que estava cheio de cobras. E cada um soltou a sua cegonha. E as cegonhas estavam morrendo de fome. E todas as cegonhas fizeram uma invasão de repente em cima das cobras e mataram essas cobras. E aí o Moshe, montado no seu cavalo, com todo o exército montado também, conseguiram por aquele lado invadir a cidade. E assim, invadiram, mataram muitos dos rebeldes, e o Bilam, quando viu que a situação estava preta, perdeu o domínio da cidade, ele foge junto com 8 filhos dele, pelo outro lado, e volta para o Egito. E eles agora vão prestar serviços novamente ao faraó. E mais tarde nós vamos ter mais uns encontros com eles, porque eles são os magos do faraó. O Moshe lá vai fazer apresentações divinas perante eles, e etc, etc. Lá para frente são os magos formados do faraó. Bom, aí, agora o Moshe então era super amado pelo povo, Eles puderam voltar para casa. E depois disso, aquelas pessoas de Aram, os arameus, ficam sabendo que o rei Kikanos morreu. E eles resolvem então se rebelar novamente contra o governo que é agora do Moshe. E o Moshe então sai para uma batalha e consegue dominar novamente e subjugar todos debaixo do seu reinado. E durante 40 anos Moshe é o rei desse país. Sim. Cush? Cush são os etíopes. Etíopes. O outro são os arameus. Bom, no final das contas, passam-se esses 40 anos. E Moshe está dominando bem o pedaço, o pessoal está satisfeito. Só que aí vem uma reclamação. Uma reclamação da rainha. Porque a rainha que era viúva do Kikanos, na época foi entregue ao Moshe para ele poder se casar com ela. Já que você é o novo rei, então você casa com a rainha. Mas o Moshe não quis casar com ela. E depois de 40 anos ela fala, escuta gente, o negócio é assim, o cara não quis casar comigo, esse novo rei, e ele nem acredita nas nossas idolatrias, então não está muito combinando, tudo bem, ele é querido, mas não está combinando muito, e o meu filho, o príncipe, filho do Kikanos, cresceu, e já tem idade para poder ser rei. Então eu gostaria muito que ele fosse o rei. E o pessoal acata ao pedido da rainha. E eles nomeiam o filho do Kikanos o seu novo rei. Eles gostam muito do Moshe. Mas, fazer o quê? Então eles vão até o Moshe. Eles dão um monte de indenização para o Moshe e pedem, por favor, para ele deixar o novo rei. E o Moshe, numa boa, levanta, faz as malas e vai embora. E é nesse momento que ele vai, então, viajar para Midian. Agora sim ele chega em Midian. Então, esse pedaço todo a Torá não conta, uma história paralela. Não tem nada a ver aqui com o Egito, nada a ver com o nosso povo. Mas tem, de certa forma, sim a ver. O Moshe aqui está adquirindo uma vasta experiência, sendo rei de Cush 40 anos. É o tempo que vai liderar o nosso povo, 40 anos. Tem bastante experiência. Bom, nesse momento, o Moshe, então, está já beirando os 80 anos. Ele tinha 20 quando saiu do Egito. Até que chegou, até que foi, até que virou rei, já se passaram mais alguns anos. Ficou 40 anos como rei. E agora ele vem para Midian. Se passaram 50 e poucos anos. E agora Moshe precisa casar. Já está mais do que na hora, né? E é por isso que Moshe vai para Midian. Quando ele chega em Midian, ele vai para o poço. Ele fala, ó, a história da minha família, o Shiduch aparece no poço. Assim o Yitzhak conseguiu, quer dizer, não foi o próprio Yitzhak, foi o escravo do pai. Mas o Eliezer foi perto da fonte. O Yaakov foi perto do poço. Então por isso Moshe falou, ó, minha família é boa em conseguir Shiduch perto do poço. Então se eu quero casar, é lá que eu vou tentar também ver se Deus me ajuda a achar a minha Bashert. E aí então começamos, se Deus quiser, na semana que vem, um novo capítulo da história. O Moshe agora em Midian.